Vamos começar a estudar sobre as leis de Pesach. É muito curioso que a primeira lei de Pesach é que 30 dias antes de Pesach nós temos que começar a estudar as leis de Pesach. Isso seria em Purim. Por que tanto tempo? Porque Pesach é uma festa que tem bastante detalhes. Nas outras festas não precisa se começar tanto tempo antes. Shavuot, alguns dias antes já é suficiente. Sukkot, tem bastante leis, então precisa um pouco antes, mas não precisa 30 dias obrigatoriamente. Pesach já é diferente. Pesach tem, de fato, muitas leis referentes a várias áreas, vários conceitos, e por isso se começa 30 dias antes. A primeira coisa, falando sobre os primeiros dias do mês. Daqui duas semanas vai ser Rosh Chodesh. Então, nos primeiros 12 e 13, já explico, dias do mês de Nissan, no final da reza nós lemos um trecho de Nesi'im. Afinal de contas, a inauguração do Mishkan, que é até para achar dessa semana, a inauguração do Mishkan se dá no primeiro dia de Nissan. E durante os primeiros dias, os chefes das tribos foram trazendo oferendas para esta inauguração. Então, se costuma ler em cada dia, um dos chefes, um chefe de uma tribo trouxe uma oferenda. Então nós lemos cada dia o referente àquele dia. No 13º dia nós lemos o resumo final que a Torá traz sobre as oferendas. Isso tudo está em Parashat Nassó, quer dizer, não é a Parashat dessa semana, essas oferendas. Mas, então isso que é lido nos primeiros dias de Nissan. O mês de Nissan inteiro não se fala Tachanun, justamente por termos esses primeiros dias são a inauguração do Mishkan, depois tem Pesach. E nessas já foi a maioria do mês, então acaba-se não falando Tachanun o mês inteiro. Na véspera de Pesach, e durante todos os dias de Pesach, na reza da manhã de Shacharit, nós omitimos o trecho Mizmor Letodá. Logo no comecinho da reza, se fala o capítulo 100 dos Salmos, porque ele está no lugar de Korban Todá. Isso foi para Shá, agora do Shabbat que passou. A oferenda de Todá, uma oferenda de agradecimento. E nós falamos todos os dias esse capítulo no lugar dessa oferenda, para agradecer a Hashem por todos os milagres. Só que a oferenda de Korban Todá era acompanhada de 40 pães, dos quais 30 eram matzot, não fermentada, e 10 eram fermentados, eram pães mesmo. Então, na véspera de Pesach, e durante os dias de Pesach, não se podia trazer a oferenda de Todá. E por isso que nós omitimos, então, esse trecho, Mizmor Letodá, se falou, não tem nenhum problema, não aconteceu nada, certo? Porque, afinal de contas, o capítulo 100 não é de Hametz. É só a oferenda que era de Hametz. Então, se a pessoa falou, não tem problema, mas, a princípio, se omite esse trecho. Depois, se Deus quiser, nós vamos falar um pouco sobre as preces durante os dias de Pesach. Agora, outros detalhes sobre o mês de Nissan. Temos uma mitzvah muito importante que nossos sábios instituíram, chamada Kimcha de Pischa. Kimcha de Pischa significa, tradução literal, farinha de Pesach. Tem pessoas que estão numa situação econômica mais complicada e eles não têm capacidade de ter matzot para Pesach, vinho para o seder, e etc, etc. Então, por isso, nossos sábios estabeleceram que todas as pessoas de uma cidade precisam fazer doação, cada um segundo, obviamente, as suas posses, fazer doação para que os menos necessitados, os mais necessitados, possam também ter matzot para o seder e o que der mais extra, logicamente, que vai ser muito bem-vindo por essas famílias. É bom não deixar isso para a última hora. É algo muito importante poder sentar no seder e saber que da mesma forma que eu agora posso sentar num seder, tem pessoas que não poderiam sentar num seder e estão sentados também graças à minha doação. Então cada um doar quanto pode. De uma forma geral, na maioria das sinagogas se faz esse tipo de coleta e eles preparam com isso cestas básicas que contém pelo menos matzá e vinho, mas em muitas comunidades conseguem fazer até algo muito mais, muito além, dando peixe, carne, salada, frutas, etc. É algo realmente muito, muito bonito poder ajudar essas famílias dessa forma para terem um Pessach também alegre junto com as suas queridas famílias. O Shabbat que antecede Pessach, que no caso desse ano vai ser uma semana mesmo antes de Pessach, porque Pessach começa numa sexta-noite. Então na semana anterior o Shabbat é chamado Shabbat HaGadol, o Grande Shabbat. Por que ele é chamado Grande Shabbat? Porque no ano que nós estávamos para sair do Egito, no Shabbat, antes de Pessach, que naquele ano foi numa quinta-feira, o Shabbat foi exatamente o dia que a Torá ordenou os nossos antepassados a pegarem um cordeirinho e amarrarem as suas camas, e com ele iriam fazer o Korban Pessach, a oferenda de Pessach, na véspera da saída do Egito. Quando eles fizeram isso, os egípcios viram e... O que é isso? O que vocês estão fazendo? E eles disseram que nós vamos oferecer isso para o nosso Deus. Agora, o carneiro lá no Egito era tido como um ídolo. E mesmo que os judeus falaram que vão oferecer isso para Deus, os egípcios não fizeram mal para os judeus. Muito pelo contrário. Naquele Shabbat começou uma revolução civil, onde os primogênitos começaram a lutar contra o governo, revoltados, que Moshe avisou que vai ter uma praga dos primogênitos, e o faraó está batendo o pé em não mandar os judeus embora, e quem vai acabar pagando o pato, depois dos egípcios já terem visto 9 pragas acontecendo, quem vai ter que pagar por isso? Eles estavam entendendo que vão ser eles, primogênitos, por isso eles fizeram uma revolução. Isso que está escrito, inclusive, no Tehilim. Lemake Mitzrayim Bivchorehem. Capítulo 136. Lemake Mitzrayim Bivchorehem. Aquele que feriu os egípcios com os seus primogênitos. Quer dizer, os primogênitos é que fizeram uma revolução civil. E por conta disso, esse Shabbat leva o nome de Shabbat HaGadol, o Grande Shabbat, que foi um grande milagre, isso que eles não fizeram nada com os judeus que estavam prendendo os carneirinhos. E nesse Shabbat existe um costume muito antigo no nosso povo que o rabino faz um discurso especial, um discurso especial sobre as leis de Pessach. Uma forma de dar uma lembradinha rápida nos detalhes bem próximo de Pessach para que as pessoas estejam com todos os detalhes na ponta da língua para saber como se comportar em Pessach. Também existe um costume em muitas comunidades, de no Shabbat Haggadah, à tarde, ler o início da Haggadah. O que significa o início da Haggadah? Quer dizer, do Magid, do trecho que se narra sobre a saída do Egito. A partir de Avadim Hayinu, não tem Manishtaná, não está no Seder. Avadim Hayinu, escravos nós fomos, até Lechaper HaKol Avonotenu, é o trecho que se fala no Shabbat anterior a Pessach, como um preâmbulo, lembrando todos os detalhes e lembrando que esse Shabbat é já o início da redenção.